Até porque agora o assunto diz respeito à educação. Algumas orientações serão repassadas agora através da Secretaria de Educação de Lagoa Vermelha. A secretária Aline Teles está aqui para falarmos como está a questão de Lagoa Vermelha. Como vai, secretária? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar falando aqui um pouquinho sobre a educação municipal de Lagoa Vermelha.
Bom, tendo em vista essa questão toda aí climática, secretária, nós tivemos, principalmente na área rural, algumas mudanças na questão das aulas, né?
Sim, foram momentos bastante delicados, né, Paulo, onde nós tivemos que parar, analisar e ver como que nós iríamos conduzir. Falando sobre um panorama geral, né, das estruturas das escolas, eu, graças a Deus, as nossas estruturas, elas aguentaram a esse tempo, né, a essas chuvas, porque é normal, inclusive na nossa casa, né, goteiras que a gente nem sabia que existia com toda essa chuva, acaba que a gente se pega de surpresa, né, com algumas situações, mas as nossas escolas, graças a Deus, aqui da sede, nós podemos estar atendendo os alunos normalmente, inclusive a demanda das nossas creches, que era uma preocupação, porque a gente sabe que as famílias, elas contam com esse momento que as crianças ficam na creche, que estão bem cuidadas, para que as famílias possam trabalhar. Já a questão das nossas escolas do interior, as estruturas também estavam tudo ok. Porém, nós decidimos, por uma questão de segurança, não estar fazendo o transporte dos alunos do interior para a cidade e, da mesma forma, os alunos que ficam lá na sua comunidade. Por uma questão de segurança e cuidado. Não pelo fato de que houvesse alguma situação em termos estrutural nas nossas escolas, mas sim por um cuidado com relação às estradas, que também a maioria delas tinha passagem. Porém, a gente optou por questões de nós estarmos preservando, né, os nossos alunos, o motorista do transporte. Então, a gente optou em seguir os encaminhamentos do Estado.
Ficou quantos dias sem aula?
A mesma coisa que o Estado. O nosso decreto a nível de escolas de interior foram somente quinta e sexta-feira.
Que agora certamente serão recuperados?
Serão recuperados em sábados letivos, que nós vamos aguardar ver como que vai ser o calendário do Estado. Por quê, Paulo? Porque nós vamos fazer o transporte, nós temos essa parceria com o Estado, então a gente sempre faz o transporte. Então, dessa forma, a gente vai aproveitar o mesmo calendário de recuperação das escolas do interior com as escolas do Estado, para que, desta forma, também a gente não tenha gastos extras com o transporte.
Dá para dizer que a questão estrutural, de um modo geral, as escolas do município, da cidade e também da área rural, foi estrago zero, secretária?
Com certeza, Paulo. É. O que eu posso te dizer é que sim, uma goteira ou outra sempre tem, né? E aí nós vamos, ao longo da semana, a gente vai tentando sanar, e tem algumas escolas pontuais que nós já estávamos com problema no telhado, mas que a gente já está procurando resolver esses problemas. Mas com questões estruturais, graças a Deus, as nossas escolas não foram afetadas.
A questão de energia elétrica, água, tudo certo também?
Tudo certo. Então, assim, nesse momento, né, de tanta dor no nosso estado, eu acho que a gente tem que agradecer, não somente em termos assim das nossas escolas, mas em nível municipal, né, que graças a Deus a gente sabe que a princípio está tudo de acordo.
Na sua secretaria, recebeu novos veículos, secretária?
Sim, Paulo. Ontem foi um momento de muita alegria, que nós tínhamos uma iniciativa que nós estávamos já tentando junto ao FNDE, que é uma iniciativa do governo federal, um ônibus, do qual nós fomos contemplados. Ontem ele chegou, é um ônibus para 29 passageiros, onde ele custou R$ 493 mil, e nós tivemos a contrapartida do município de R$ 303 com alguns centavos. Então, praticamente um ônibus que nós ganhamos de graça, né? Então, assim, é um momento de bastante alegria, porque nós precisávamos. Eu acho que sempre é bom nós estarmos ampliando a frota e podendo também trocar, né, aquele que não está tão novo por um melhor, e sempre pensando nos nossos alunos e no bem-estar deles.
Onde é que ele vai ser utilizado, Silvio? Provavelmente, Tati.
Provavelmente nós vamos estar trocando de veículo, trocando por um mais antigo, e aí nós vamos estar ampliando provavelmente o roteiro, porque eu acredito que vai ser trocado por uma van que nós temos, e aí nós trocamos por esse, e dessa forma a gente pode ampliar o roteiro.
Quando é que começa a rodar a previsão, pelo menos?
Agora nós vamos estar emplacando, enfim, fazendo esse trâmite legal, e assim que tiver pronto, inclusive eu já pedi que fosse colocado câmeras dentro desse ônibus, então ele é um ônibus muito assim, técnico, com todos os aparatos assim, para internet, para câmeras, então assim, vai ser um ônibus realmente diferenciado, com um elevador para cadeirante. Então nós estamos muito felizes, e cabe aqui ressaltar que foi uma iniciativa que também o Santini nos ajudou muito para que esse ônibus viesse para a Lagoa Vermelha.
E se tratando de obras, como é que está? Principalmente falando da Casa da Cultura, secretária, como é que está?
Olha, a nossa previsão da Casa da Cultura é para que a gente esteja reinaugurando ela, eu acredito que em novembro, mas como eu sempre falo, quando nós falamos em obras, eu sempre fico com um pé atrás, porque atrasa, né? Nós estamos falando em recurso estadual, em recurso municipal, então eu acredito que até o final do ano nós vamos estar reinaugurando. Mas cabe ressaltar, Paulo, que a Casa da Cultura ela está funcionando, né, em cima ali do Banco do Brasil, está com uma estrutura bem bacana para atender as nossas oficinas, né? Inclusive estivemos com uma ação ali do Cine, então eu acredito que ela vem atendendo a demanda da Casa da Cultura. Não é aquela estrutura maravilhosa que a gente tem, mas eu posso te dizer que desde as formações, quando a gente tem necessidade, a gente tem um espaço lá bacana e que a gente consegue estar desenvolvendo nossas atividades a nível de Secretaria Municipal e também das atividades que são realizadas pela Casa da Cultura, que hoje me alegra muito, porque a cultura hoje ela tem vida, ela tem diversas oficinas, ela é uma casa que mesmo que saiu lá daquele espaço maravilhoso, a Casa da Cultura foi para outro local e continuou com aquele espírito e com toda essa energia cultural.
Mesmo não fazendo previsões, as obras estão andamento?
Sim, estão em andamento. Uhum. E da mesma forma também a nossa creche no bairro Medianeira, que também logo nós vamos estar inaugurando, que vai estar junto com a escola Clóvis Pestana. Então as nossas obras hoje, que são as principais da educação, é essas duas que estão, graças a Deus, todas elas de acordo com o previsto.
E está a cargo da sua secretaria as obras do ginásio também?
Sim, secretária? Também.
Ali ficamos sabendo que parou. Já tem essa informação ou não?
Ainda não tenho essa informação. Ainda não tenho, mas eu acredito que também, claro que está dentro do previsto de sempre ter os imprevistos. Porque
a empresa teria abandonado daqui a pouco o trabalho aí. Surgiu alguma coisa na sua secretaria?
Na minha secretaria ainda não chegou nada. Ainda não. Uhum. Então, assim, às vezes são questões até burocráticas que acontecem e elas param alguns dias até ser, digamos assim, que reorganizada essa questão. Às vezes é uma falta de algum documento, de alguma que eles mediram alguma coisa e não fechou com o gestor da obra. Então, às vezes, são questões bem pontuais e burocráticas. A exemplo disso aconteceu no bairro Medianeira, ficou 2-3 dias parado, e aí nós fomos ver, porque nós precisávamos ter encaminhado um documento, uma medição. Então, recursos públicos e tudo aquilo que é público, Paulo, não é tão simples assim. Então, às vezes, para alguns dias até estar de acordo com as orientações, seja da Secretaria da Fazenda, seja da Secretaria do Planejamento, porque nós trabalhamos em equipe e também não é sozinha, não é dizer assim, não, vai lá e termina o serviço. Não é dessa forma que é conduzido, né, recursos públicos.
E em relação à fiscalização, também é responsabilidade da Secretaria da Educação ou daí fica para outro segmento da administração?
Geralmente é um técnico do planejamento, até porque nós somos a maioria da equipe lá, ou é administrativo ou é professor, né?
É mais para saber se está em andamento ou não está.
Isso, e a questão dos recursos,
dos,
né?
Dos recursos também.
Dos recursos são nossos, da educação, então é nós que a gente, que quando é feito qualquer aditivo ou que foi observado que precisa ter alguma ampliação.
Sai da pasta.
Sai da nossa pasta da educação. Mas o técnico é que sempre vai estar fazendo a vistoria e nos dando os encaminhamentos.
É evidente que as escolas, os projetos utilizam muito o ginásio aqui, e por isso da expectativa da conclusão dessa obra aí também, né?
É, não somente das escolas, mas de toda a comunidade,
os
né, Paulo?
Os projetos, de um modo geral, hoje isso. Absorvem todos os horários.
Todos, ali, né? E no entanto, assim, que hoje nós estamos aí em atendimento à noite com a Diógenes Euclides da Cunha, que está recebendo os jogadores do Lagoa, da mesma forma a Escola Antônio Carlos, além dos times da comunidade, a Escola Leia, a Escola João Protásio. Então, graças a Deus, a questão da nossa estrutura, hoje a Escola Leia, ela possibilita também, né, que o pessoal do bairro utilize, que até então era uma quadra aberta, que agora com esse tempo nem tinha como fazer a utilização. Então, eu acredito que nós avançamos muito nessa questão dos nossos ginásios e também dessa forma a comunidade não sentir de forma tão grande a falta do nosso ginásio aqui, e que com certeza é algo que nós estamos ansiosos para que a obra se conclua o quanto antes, né?
O CIEP estão utilizando o ginásio lá também?
Sim, o Lagoa Futsal está usando praticamente todas as noites.
Uhum. E em relação à educação empreendedora, está sendo desenvolvida nas escolas?
Sim, Paulo. É algo assim que me deixa muito feliz quando nós falamos em empreendedorismo dentro das nossas escolas. E hoje, esse ano, nós vamos estar contemplando escolas do interior que vão estar tendo esse acesso ao empreendedorismo, às oficinas, e ao término vão estar fazendo também a Feira do Empreendedor. Da mesma forma, a EMEB João Protásio da Luz também foi contemplado esse ano com o GEP, né, que é esse programa que traz o empreendedorismo dentro das nossas escolas. E uma outra ação, junto com o SEBRAE, que me deixa muito feliz, é algo que nós estamos trazendo para as turmas de oitavo e nono ano, que vão estar sendo certificados, que mensalmente eles vão ter oficinas específicas, dentre elas de várias, desde questão de ideias, de criatividade, do mundo empreendedor, da questão do mercado de trabalho. E após essas oficinas, eles vão estar sendo certificados os alunos da nossa escola em tempo integral. Então, isso também é uma ação da qual eu acredito que seja bastante inovadora, e sempre, sempre priorizando e pensando nesses nossos alunos que vão estar saindo do oitavo, nono ano, para futuramente ir para o ensino médio, e já com uma nova visão de mundo, de mercado, porque hoje a gente sabe o quanto é importante nós estarmos criando esses alunos também, sendo eles visionários, né? Sendo cidadãos proativos, e é esse o nosso maior objetivo enquanto Secretaria de Educação.
É, e vamos aí, logo em seguida, aí já para aquele intervalo também de ano letivo, né? Está passando rápido o ano.
Muito. E aí nós já temos algumas projeções aí para metade do ano. Inclusive, Paulo, agora, no dia 25 de maio, nós vamos estar com todas as nossas escolas abertas. Ela vai ser um sábado, que vai ser o dia do brincar em todas as escolas da rede municipal. Então, vai ser um momento em que as famílias vão estar indo para as nossas escolas. Logo em seguida, também vem o nosso recesso no mês de julho. Em junho, nós temos também as nossas festas de São João. Então, assim, nós não paramos, né, Paulo? Logo a gente entra no segundo semestre, já dando os encaminhamentos para o próximo ano, para que assim fique tudo sempre encaminhado. Então, sempre nós estamos pensando à frente. E gostaria também, Paulo, de destacar que semana que vem vai estar abrindo um edital para professores, contrato emergencial para professores de educação infantil e para atendentes de creche. Lembrando que o contrato emergencial, ele se dá em virtude de professoras que estão gestantes ou por algum laudo. Então, por isso que não é feita a nomeação, porque muitas vezes eu sou questionada. Poxa, mas por que contrato emergencial se tem para chamar? Na verdade, atendentes de creche nós chamamos todos do concurso. Então, hoje nós precisamos de um contrato emergencial. E o professor de educação infantil é porque são casos específicos de professores que estão afastados.
E são momentâneos?
Momentâneos. Então, assim, geralmente é 6 meses o contrato, no máximo 1 ano. Então, o que eu vou pedir também é que quem tiver interesse em somar a nossa equipe, né, de professores, em se somar, que venha e veja o edital, enfim, que vai estar sendo publicado sexta-feira, E aí nós vamos estar fazendo esse processo de seleção, do qual também é muito importante que nós tenhamos aí novos professores para somar junto à equipe, visto que estamos com alguns professores que vão entrar em licença maternidade, outros que estão com alguma licença de saúde, então, assim, em casos específicos.
Obrigado, secretária, pela participação, viu?
Eu que agradeço, Paulo, e sempre a Secretaria da Educação está de portas abertas para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, e desejo a todos uma excelente semana.
Obrigado à secretária de Educação de Lagoa Vermelha, a secretária Aline Teles, falando sobre essa questão, principalmente das atividades totalmente normalizadas aqui na cidade, né, na área urbana. Não teve interrupção, apenas na área urbana por 2 dias, mas está totalmente regularizada.